Gente, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o lugar da criança. O lugar da criança na família, na vida, entre irmãos, na vida dos pais. Vamos falar um pouquinho aí da importância que é a criança, a pessoa em si, né? Claro que o foco aqui é criança, porque o meu livro é infantil. E essa semana é um olhar para as crianças. Mas todos nós, é muito importante que todos nós saibamos o nosso lugar na nossa família, no nosso sistema, na nossa comunidade, no nosso emprego. No caso da criança, não tem emprego, né? Mas quando a gente fica adulto, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que saber o nosso lugar no emprego também, né? Você é chefe? Você chegou depois? Você é mais velho? Você é coordenador? Você é auxiliar geral, o seu trabalho tem mais responsabilidades, menos responsabilidades, você é o dono da empresa, filho do dono, enfim. Então, a gente tem um lugar aí em cada comunidade que a gente pertence. E aí a criança também, o lugar dela na escola, nas amizades, com relação a outras pessoas, a outras famílias, o lugar dela na vida dos pais. Então, é um conteúdo que vai ser muito interessante aí pra todo mundo e vai ajudar muito vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo dando oi. Já vou começar, tá, gente? Não vou enrolar muito, não, porque também eu gasto 10 minutos enrolando até esperar o pessoal chegar. Aí depois faço duas lives, aí eu que falo muito. Ontem eu amei o que você disse, sempre quis dizer isso pra mãe da nossa filha. Ai, nossa filha! Ai, Thiago, que legal, já fiquei orgulhosa logo aqui. Mas não tinha bagagem, hoje posso indicar pra ela esse vídeo, mas tem uma missão primeiro, fazer ela ver seu vídeo. Eu acho que tudo que é feito com respeito, com amor, eu acho que se você olha para essa mulher como a mulher que você escolheu para ser mãe da sua filha, né, da filha de vocês, como uma mulher que dá o seu melhor, como uma mãe que oferece tudo que tem, como uma pessoa, como um ser humano que tem o mesmo valor que você e que vocês tiveram um relacionamento, que isso tem importância, que isso tem um lugar no seu coração, que essa criança é fruto desse amor, independente do que tenha acontecido, de como tenha sido, e que ela é a melhor mãe que a sua filha pode ter. Eu acho que essa postura é a chave, sabe? Pra fechadura. Então, quando a gente fala numa postura de respeito, de carinho, de amor, de humildade, de reconhecimento, a pessoa recebe muito melhor. Tá bom? Então, se um dia sua esposa chegar ao meu perfil, ex-esposa, né? Ex-namorada, enfim, a mãe da sua filha chegar ao meu perfil e estiver assistindo a esse vídeo, seja muito bem-vinda. Espero que você goste e que fique pro bem dessa princesinha aí que eu tô vendo aqui, coisa mais linda. O livro é uma oportunidade, né, Thiago? Gente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que aprender a lembrar do livro. O livro é uma ótima oportunidade pra você escrever assim, sabe? Você compra, aí aqui na onde que tem a dedicatória, que vai autografado, né? Você escreve ali em cima um bilhetinho, nossa família, do papai, espero que você e a mamãe aproveitem. Então, assim, com muito carinho, com muito amor, o livro, ele chega assim, sabe, mais de fininho, assim, né? Ele não chega chegando. É uma excelente oportunidade aí, espero que você tenha comprado pra sua princesinha. Alguém me falou que ontem tinha bastante homens na live, eu achei legal. Jé, sobre o lugar, esses dias me falaram que a Esther grita mais alto que eu. Fiquei muito mexida com isso, porque tento focar na disciplina positiva. Então, a gente vai falar de lugar da criança, você vai entender melhor, tá? Se até o final da live você ainda tiver uma dúvida, aí você pergunta. Tá bom? Porque senão eu começo já torto, não começo no assunto que eu planejei, que eu fiz um rascunho para isso. Adorei as cores do look de hoje, sou consultora de estilo, então sou suspeita. Ai, você viu? Que chique, que chique. Vira e mexe, eu ponho essa combinação, que eu só conheço essa. Não posso trocar o brinco, não posso trocar a blusa, senão não sei fazer. Perdi a live de ontem, qual é o vídeo? Tá lá no IGTV, é Rejeitar o Pai da Criança, parte 1 e parte 2. Tá salvo lá. Cheguei, oi, fala Ana Clara. Você tá no IGTV, ai, que bom, vocês respondem pra mim, vocês são demais. Obrigado, pode deixar, vou comprar. Bom, então é o seguinte, primeiro vamos falar desse lugar, né? O que que é esse lugar, Jéssica? Esse lugar, ele não é físico, então assim, não é um lugar fixo, não é um lugar como, sei lá, minha casa é um lugar, meu quarto é um lugar, mas ele é, embora móvel, ele é específico e um só. Então, quando você chega num sistema familiar, você chega em uma ordem. É, você chega em um ano. Você chega com um lugar. Então, toda vez que eu falar de lugar aqui, o lugar da criança, eu estou falando numa, é uma postura interna, então não é algo externo, não é algo de fora, não é o lugar no sentido de perto, longe, né, no alto, embaixo, é uma postura interna. Então, por exemplo, eu sou a terceira filha dos meus pais. Por quê? Porque com a constelação familiar eu percebi que a minha mamãe perdeu um bebezinho antes do meu primeiro irmão. E o que que acontece? É, esse irmãozinho, que a gente não sabia, depois eu fui lá com a minha mãe, ela falou, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, teve uma vez que a minha menstruação atrasou muito e ela nunca atrasava, só atrasou nas gravidezes de vocês. E aí quando ela veio, eu tava tipo recém-casada, quando ela veio eu passei muito mal de cólica, eu tive que ficar... Eu cheguei a pensar em fazer um teste de gravidez na época, mas tinha que esperar um tempo, porque não podia fazer logo, né? Então agora que você falou, me veio isso, ou seja, né, realmente foi ali a confirmação real, porque é lógico que a constelação já traz isso, já confirma. Mas a gente, eu não conhecia, né, então eu fiquei lá com o pé atrás e aquilo foi uma confirmação. Então eu percebi que tinha um irmãozinho antes do meu irmão, que é vivo. E aí, além de tudo, eu percebi depois que era pra ter vindo uma gêmea comigo. E o mais natural, isso já é importante pra vocês aí que já tiveram gêmeos, né? O mais comum, o mais natural, é que o gêmeo que morra, né? O gêmeo que não se desenvolve, que não nasce, seja o primeiro. Então, ele esteja em primeiro lugar. Toda vez que alguém descobre, né? Percebe na constelação que falta um gêmeo, 90% das vezes, esse gêmeo, 90% foi IBGS, tá? Não posso afirmar isso, mas nas minhas contas. Esse gêmeo teria vindo antes. Só que depois de muito tempo, né, de muito estudo, de muita evolução desse trabalho, alguns profissionais começaram a perceber que o que conta, na verdade, é a concepção. Só que a gente não sabe, né, essa concepção, não tem muito como saber. Qual foi concebido ali primeiro? É, quando é nascimento, não, é nascimento. Então, se você nasceu primeiro que o seu gêmeo, você veio primeiro. Mas quando um não nasceu e o outro, né, normalmente conta a concepção. E eu tinha colocado essa minha irmã gêmea, Érica, que, inclusive, ontem eu percebi que eu faço duas lives, que é uma pra mim e uma pra ela. Sabe, até hoje ainda não aprendi a fazer só o meu. O que que acontece? É, esse primeiro irmão, eu tinha colocado ela antes de mim, né? Então, eu falei, então, eu sou o número 4. Eu achava que eu era a segunda, então eu sou a número 4. E aí, fiquei com isso. E toda vez que eu ia fazer alguns trabalhos, eu nunca conseguia ter firmeza no meu lugar. E aí, um dia eu fui e me bateu esse estalo, assim, eu falei, será? Será que é porque ela viria depois, né? Será que a concepção é depois? Porque a minha conexão com a minha irmã, que é viva, que é mais nova que eu, sempre foi muito forte. Eu sempre falei que ela veio representar, né, a Érica pra mim, que ela nasceu no mesmo dia que eu, vocês terão noção, aleatório. Aí o que que acontece? Eu fui e fiz um movimento de confirmação e aí eu vi. Então ela não era antes de mim, ela era depois. Então ela é a quarta filha, minha irmã é a quinta, meu irmão é o segundo. E aí tem aí esse primeiro irmão que não nasceu e essa gêmea que vem depois de mim. Então meu lugar é a terceira, eu sou a terceira filha. Então esse foi o lugar que eu nasci, essa é a minha ordem no sistema. Só que além de ser a terceira filha dos meus pais, eu também tenho lugares que são lugares da minha posição na família. Então, eu sou mãe do Tomás e do Theo. Eu sou esposa do Igor. Eu sou filha dos meus pais. Eu sou neta dos meus avós. Eu sou irmã dos meus irmãos. Parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Eu sou sobrinha das minhas tias. Então, o que que acontece? É, isso também é um lugar. Então, ser mãe, ser esposa, ser avó, isso também corresponde a um lugar. Esse linguajar é de um lugar. E por que que isso é importante, Jéssica? Por que que a nomenclatura é importante? Porque existe uma ordem. Então, se você é mãe, se eu sou mãe do Tomás e do Theo. Então, eu ofereço e eles tomam. Há uma hierarquia entre nós. Eu faço por eles e eles recebem. É assim que funciona a vida. Essa é a ordem do rio, sabe? Essa é a ordem natural das coisas. Agora, se ele começar a querer cuidar de mim, pausou. Voltou? Me contem aí se voltou. Não sei o que aconteceu, travou. Ai, eu tô no meu dados móveis. Gente, por que estou no dados móveis? A internet tá boa pra vocês? Não vou trocar. Se tiver boa, não vou trocar, não. Do meu filho, tive 2 óvulos. Foi acompanhado até o 5º mês por ter virado um cisto. Meu filho tá pedindo muito um irmão desde a semana passada. E minha mãe pediu pra eu incluir, pois ele pode estar reconhecendo esse irmão. Ele tem muito medo de ficar sozinho. Sim, tá? Você precisa incluir esse irmãozinho com ele. Não importa, não precisava ter ido até o 5º. Desde o momento que existiu, pode ser uma gestação de um dia, enfim. Ninguém sabe onde isso começa a contar. Um dia, uma semana. Houve uma outra criança. E é preciso incluir, tá? É preciso dar um lugar, um nome. Quando é criança, assim, eu gosto de pedir pra desenhar. Pede pra ele desenhar com o irmãozinho dele. Pra ele conversar com o irmãozinho dele. Se ele gostar de brincar de carrinho, você pega 2 carrinhos assim. Fala que é um pra ele, um pro irmãozinho dele. Que o irmão dele sempre vai estar com ele no coração. Sabe? Que se ele for feliz, se ele for só uma criança, se ele ficar só no lugar dele, esse irmãozinho também se alegra. Que o irmãozinho tem lugar no seu coração. Tá? É, isso é importante. Isso vai ser importante pra ele. É, voltou, né? Voltou, pausou aqui também. Ah, tá ótimo. Então tá bom. Então vou deixar no meu dados móveis mesmo. É, não coloquei nem crédito, não sei como é que tá funcionando. Tinha que colocar hoje, toda terça-feira. Tá. Então, o que que acontece? Existe essa ordem. Então por isso que é importante a gente saber o nosso lugar. Pra gente saber quais são os nossos limites. E se eu sou a esposa do Igor, eu não sou a mãe dele. Então eu não posso querer mandar em como ele vive a própria vida. Eu não posso achar que eu sou superior a ele. Eu não posso achar que eu sou inferior a ele. Eu não posso querer que ele faça por mim o que ele faz pelo sobrinho, por exemplo. Ou eu não... Enfim, tem essa ordem. E a gente precisa respeitar. Então, essa ordem vem da hierarquia, do nascimento, né, do seu sistema familiar. E vem também da posição que você ocupa naquela família. Da posição, do seu lugar. E como nós estamos falando de crianças, né? Como nós estamos falando de crianças, essas crianças são sempre pequenas, né? E criança não tem filho. Então, uma criança, ela vai ser sempre pequena diante de todas as outras pessoas do sistema. Então, ela vai receber de todo mundo, com exceção se ela tiver um irmãozinho mais novo. Que aí ela, de certa forma, oferece pro irmão mais novo. Mas como irmão, não como mãe, como pai, né? Acontece muito de um irmão, por ser mais velho, se colocar na posição de mãe ou de pai dos outros irmãos mais novos. E isso é péssimo. Eu fiz isso com a minha irmã a vida inteira. Só me lasquei, a nossa relação só estragou. Só sofri, só fiquei magoada, decepcionada, porque eu fazia as coisas e ela falava, você fez o que você quis. Que audácia! Pois é. Ela tinha razão, então assim, a gente faz isso, tá? Ou a gente faz isso também de ser muito carente e querer que o nosso irmão mais velho seja o nosso pai, né? Ou nossa mãe também, nossa irmã mais velha, isso também não funciona. Então, se tratando de crianças, a criança é sempre pequena. Então, diante de outras pessoas daquele sistema familiar, ela vai sempre receber. Só que nós, seres humanos, temos uma necessidade grande de reciprocidade, que é o equilíbrio, né, que o Bert fala. Então, toda vez que alguém faz algo por nós, a gente se sente em dívida com aquela pessoa. A gente quer devolver de alguma forma. Muitas vezes, a gente nem aceita ajuda. Eu era uma dessas pessoas, eu tenho certeza que não é o caso de vocês, que vocês são todos maravilhosos, né? Mas eu era assim, eu era uma pessoa difícil. Eu falava assim, não, eu nem gosto de receber favor. Não, eu faço questão de pagar. Não, eu prefiro dar presente do que receber, sabe? Falava como se fosse a maior qualidade do mundo, assim, ó, maravilhosa. Mas era o quê? Arrogância, prepotência, era falta de o quê? Humildade. Porque quando a gente recebe, a gente se sente devedor. A gente se coloca numa posição inferior ao outro, de necessitado, e o outro de quem oferece. E essa posição não é tão confortável assim, né? É muito melhor no pedestal. Muito melhor você se sentir o generoso, o bonzão, o que faz pra todo mundo, né? Você não se sentir em dívida com ninguém, não precisar de ninguém, porque precisar a gente precisa. Mas agimos como se não. Então, nós temos essa necessidade. Isso é comum do ser humano. Porém, o que que acontece? Em algumas relações, não existe essa reciprocidade, não pode existir esse equilíbrio. Então, na relação entre você e seu amigo, na relação entre você e o seu marido, a sua esposa, na relação entre você e os colegas de trabalho do mesmo setor, na relação entre você e seus inimigos, nessas pessoas que você conhece na rua, que você topa por aí, todas essas relações, vocês são iguais. Então, nessas relações, é necessário esse equilíbrio. É o equilíbrio que fortalece o vínculo, é o equilíbrio que mantém vocês unidos. Porém, nas relações em que há uma ordem, né, uma hierarquia, essa reciprocidade não pode existir. Então, é como se a nascente que joga água pro rio. Já pensou se o rio começasse a querer jogar água pra nascente? Ai, mas minha nascente é tão pequena. Olha o Rio Araguai. Rio Araguai, né? Que pra quem não sabe, a minha cidade aqui é bem... O Rio Araguai passa aqui, na esquina, praticamente, né? E aí o rio é de um tamanho do mundo. Mas se você vai lá na nascente... Eu lembro quando uma vez a gente viajou com... Alguma coisinha que a gente foi fazer, a gente foi viajar pra ver a nascente. Eu achava, né, nossa, sei lá, imaginei uma cachoeira, imaginei, sei lá. Que eu cheguei lá, que eu olhei a nascente, era assim, uma grama e aí umas gotinhas de água saindo, assim, blup, blup, blup. Eu falei, isso aqui é a nascente? Oi? Daquele rio, daquele tamanho? Oi? E, então, assim, se o rio quiser começar a jogar água de novo na nascente, vai funcionar? Não vai. Sem contar que ele vai secar, né, porque ele vai querer voltar. Sem contar que a altura também, a gravidade não vai ajudar. Então, assim, a nascente é que fornece água para o rio. Então, são os avós que fazem pelos pais, que fazem pelos filhos, que fazem depois para os netos, né, daqueles pais, que bisnetos daqueles avós. Então, existe uma ordem no sistema familiar. Tem até um desenho aqui no livro. Olha como as coisas dão certo, né? Não tinha pensado, lembrei agora, juro. Um poema que eu fiz... que é justamente, né, pra essa questão, pra gente olhar, é um poeminha do Bert. E aí tem um desenho, eu vou colocar o desenho aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Então, assim, a ideia é justamente mostrar que isso aqui é a representação da vida, né? Então, seus bisavós fizeram pelos seus avós pelos seus pais por você. Então, essa é a ordem. E ela precisa ser respeitada. E ela é estabelecida pela ordem de nascimento e por onde você nasceu, né? Então, o que que acontece? A gente precisa saber disso. Porque se a gente quer fazer pelos nossos pais, e as crianças fazem muito isso, você quer ver uma coisa que eu recebi bastante? Mamães, quando compram um livro, e aí começam a ler com os filhos, porque aí os filhos vão comentando, né? E pelos comentários da criança, a mãe já começa a perceber, a mãe que me acompanha, que já sabe, começa a perceber... que a criança tá fora do lugar. Que a criança não tá sabendo o lugar dela. E aí tem um bebezinho aqui, né? A primeira imagem é de um bebê, uma cidade, assim, à noite. E tem um bebezinho na calçada. E aí as crianças, aquelas principalmente meninas, que são precoces, sabe? Que já cuidam dos pais, que já tem uma postura, assim, de querer fazer demais. A primeira coisa que essas meninas falam quando elas pegam o livro na mão é: por que que o bebê tá sozinho? Mamãe, cadê a mamãe dele? Ele tá muito... Mamãe, o carro é perigoso. Então, presta atenção. A criança de 3 anos, 5 anos, 6 anos, ela tinha que estar preocupada com o neném alheio que tá na rua, num desenho. Entende? Então, isso já mostra que essa criança tá preocupada com os outros, como se as coisas fossem responsabilidade dela. E ela é só uma criança. E ela precisa poder ser só uma criança. Então, essa ordem é muito importante pra gente entender quem faz, quem recebe. E aí eu estava falando com vocês de que nós, seres humanos, temos essa necessidade de devolver. Então é muito difícil pra nós receber dos que vieram antes e não fazer também em troca. Porque a gente começa a se sentir em dívida, a gente começa a se sentir sufocado, a gente começa a se sentir sobrecarregado. E aí a gente quer fazer também. Então, ou então a gente não quer aceitar. Uma vez, acho que a gente estava no Reconexão com os Pais, acho que na segunda turma. Se ela tiver aí, ela... Vai ser porque, não sei se vai estar, né? Tem poucas pessoas. Mas se ela tiver aí, ela vai lembrar do exemplo dela. Ela falou assim pra mim: Jéssica, eu fui sair hoje pra almoçar com meu avô, e aí ele me ofereceu um dinheiro. E aí eu falei, não precisa, porque assim, eu não tô precisando, ela falou. E aí depois, na hora que eu saí, que eu deixei meu avô na casa dele, que eu parei, eu falei, saí da postura. Ela falou, sabe? Jéssica, mas aí, eu tinha que ter aceitado, né? E aí a gente conversou sobre isso. Então a gente sente, ai, mas não quero dar trabalho. Criatura, filhos servem para isso, entendeu? Pais cuidam, filhos são cuidados. É essa a ordem. Então você precisa deixar seus pais serem seus pais. Né? Seus pais se alegram de ser seus pais. De poder fazer por você. É isso que dá força, inclusive, eu sempre falo isso. Os velhinhos vão adoecendo, vão ficando tristes, por muitas razões. Mas uma das principais é que eles vão se sentindo inúteis. E a gente só amplia esse sentimento de inutilidade deles. A gente só ajuda a piorar. Porque a gente quer deixar o velhinho fazer cada vez menos coisa. A gente quer intrometer na vida cada vez mais do velhinho. Sabe? A gente quer achar que a gente sabe mais. A gente quer cuidar de tudo. A gente não quer que o velhinho tenha trabalho. A gente trata ele como um inválido, como uma criança. Tem até um ditado aí, né? Que as pessoas falam muito. Ah, não, sabe? Pessoas mais velhas assim vira criança de novo. Não, Zé. Não vira criança de novo. Não tem como virar criança de novo. Seu avô é um adulto, é um senhor. Ele tem 80 anos, não tem nada de criança. Quantos anos você tinha quando seu avô nasceu? Quando seu avô serviu a guerra? Quando seu avô engravidou sua avó? Quando seu avô capinou o lote lá, que eles iam morar? Quando seu avô fez o primeiro financiamento? Quando seu avô terminou a escola, se estudou? Quando sua avó pariu sua mãe? Quantos anos você tinha? Nenhum. Então seu avô, ó, anos luz do lugar. Então, não falem isso. Gente, tem cliente meu ou seguidor, né, que vem falar comigo no direct. Ai, Jéssica, então, porque assim, eu sou mãe da minha mãe. Eu falei, criatura, você não diga isso nunca mais. Você não é mãe da sua mãe nunca? Você me enfiou de novo? Aí, dessa vez, você lá dentro pariu sua mãe lá dentro? Não existe isso. Você é filha da sua mãe pra sempre. Entendeu? A gente precisa respeitar essa ordem. E aí, as crianças estão cada vez mais preocupadas. Cada vez ocupando mais lugares que não são delas. Por quê? Por necessidade. Para servir ao sistema. Então, assim, a gente acaba que incentiva isso, né? Como se achasse bonitinho. Sabe aquela menininha que toda vez que ela vai no parquinho brincar, ela fica cuidando de todo mundo? Ou sei lá, você tem uma filha de 4 anos, e eu falo mais menina, gente, porque essa posição é mais feminina, tá? De cuidar. É mais difícil você achar meninos de 4, 5 anos que tenham essa responsabilidade. Acontece, mas não é tão comum. E aí sua amiga tem um bebezinho. Aí você fala, nossa, toda vez que eu vou ver a minha amiga, a minha filha fica, ela quer cuidar, ela quer passear, ela quer ajudar a banhar. Ai, que lindinho, que lindinho. Preste atenção, né? Preste atenção se isso não é uma inversão da ordem. Se ela não tá, se não é uma postura que ela tem diante de você também, do irmão também, sabe? A gente precisa respeitar isso, porque isso é muito pesado pra criança. Ocupar outros lugares é muito pesado pra criança. Então, como eu falei pra vocês, essa ordem é importante. Além disso, essa ordem também, determina essa ordem também, quem veio antes num sistema familiar. Então, por exemplo, se você... Como que eu vou dizer? Se você teve um relacionamento, por exemplo, e aí você ficou casada com uma pessoa por 5, 10 anos, e aí você se separa. E aí você se casa com uma outra pessoa. E essa pessoa chega e não respeita a pessoa que veio antes. Né, meninas do Passos? O que que acontece? Você desrespeita a ordem. Porque você tá chegando no bonde andando, quer pegar a janela, né? Quer dar tchauzinho. Não dá. Então aquela pessoa veio antes na família. Você precisa respeitar. Ela tem precedência. Então a gente precisa reconhecer, sabe? Claro que não vai acontecer isso no sentido de crianças, né? Mas só porque, como eu falei do trabalho para adultos, aí eu quis dar esse outro exemplo também para vocês compreenderem como funciona. Minha filha vivia cuidando da prima mais nova. Pois é. Pois é. Meu filho sempre quis pegar os bichinhos da rua para cuidar. Pois é. Pois é. Nossa, Letícia é muito assim de cuidar, se preocupar com todos. Olha, ela só tem 2 anos. Deixa de fazer tudo pela Esther, que já tá com 4. Presta atenção. Isso é muito pesado pra criança, ela tá fora do lugar, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho sobre os efeitos de tá fora do lugar, mas eu quero dar uma lidinha aqui nos comentários de vocês, nas dúvidas também. Meu filho tem 2 ursos e os chama de irmãos. Você não sabe se você perdeu o bebês? Oi, minhas colegas de turma, e as meninas aí, as meninas do Passos. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Hoje a minha mãe me fala de um problema, eu devolvo o outro, porque sou eu que preciso da ajuda dela. Eu tinha a postura de mãe, daí... Minha mãe muito forte, né? Mãe da minha mãe, muito forte. Graças à reconexão, hoje sou livre pra ser só filha. Ai, gente, eu fico tão feliz que vocês voltam pro lugar de vocês. Olá, Mares! Nossa, a gente faz isso com meu pai, terrível. Olha, eu vou contar um caso aqui. Uma vez eu escutei uma mulher falando pra mim. Não sei se ela tá aqui, porque o povo me assiste, mas não conversa comigo, sabe? Aí ela foi assim. Eu tava falando, né, do reconexão com os pais e tudo. E acho que ela até entrou na turma, não tenho certeza, mas acho que ela entrou. E aí ela falou assim, no direct. Jéssica, E aí, então, né? Então, assim, então quer dizer que eu tenho que deixar meu pai passear com os meus cachorros? Porque, assim, a gente foi no médico, o médico disse que ele tinha que operar, ele não quer operar, não sei do que, não lembro. E aí o médico falou que ele tem que ficar de repouso, que ele não pode fazer esforço, que ele tem que ficar o máximo de tempo quieto. E aí o meu pai quer passear com os meus cachorros. E aí eu e minha mãe não deixamos, proibimos ele. Mas então quer dizer que será que eu tenho que deixar? Falei, criatura, olha a audácia da pessoa. Olha a audácia, olha o desrespeito revestido de amor, né? Tem um manto ali de amor nesse desrespeito que a pessoa tem. Você não deixar o seu pai, presta atenção, seu pai, que te deu a vida, que te bancou, que deu tudo que ele tinha, que cuidou de você, que limpou sua bunda, que te deu banho, que pagou sua escola, sua faculdade, os materiais, se foi escola pública, que curou seu joelho ralado, que cuidou de você, que preocupou com você nas festas, que te deu, né, cuidou lá do carro que você usava, enfim, que fez tudo por você. Seu pai quer passear com os seus cachorros. Passear com os cachorros. E porque ele tá doente, porque o médico falou que tem que ficar com repouso, você não deixa. Você não deixa. Olha o absurdo disso, gente, não faz sentido nenhum. A saúde é de quem? A vida é de quem? A escolha é de quem? A decisão é de quem? Olha que desrespeito. Que absurdo. Esse é um exemplo maravilhoso aí. Se você tá falando, tá fazendo isso com o seu papai, não faça. Respeite, por favor, o seu papai. Jé, minha mãe trata minha avó assim, como criança, e não tô conseguindo concordar. Me afasto? Concorda, tá? É muito mais pesado o destino da sua mãe de estar tá fazendo isso com a sua avó do que o seu que é de concordar. Então, se você não dá conta nem de concordar, quem dirá de cuidar da sua avó? Você no lugar dela não ia conseguir nem fazer melhor. Então, você pega o seu banquinho, sai de fininho, tá? Respeita a sua mãe, o destino dela, as escolhas dela, e fica no seu lugar de filha, de neta da sua avó. É, eu que sempre chorei quando tinha que pedir dinheiro aos meus pais, pois achava que por já ser adulta e trabalhar não deveria pedir mais dinheiro, me sentia uma péssima filha por dar trabalho. Pois é, pois é. Amei sua cartela de cores, linda. Eu lembro desse post do Reconexão. Lembra, né, Rosei? Tá vendo? Segunda turma, eu falei. Minha sobrinha olhou esse neném preocupada com ele na rua sozinha, aí, tá vendo? E de quem será que ela puxou isso, hein? Hein? Cacá Adriana. Quem será que é assim também? Que quer cuidar de todo mundo? Que preocupa com todo mundo? Que tá super fora do lugar? Quem será? A tia dela que não é, né? Oi, lindona. Engraçado que eu nunca liguei para ganhar presente, mas também não sou de dar. Aí, né? Antes de te conhecer, eu tinha o hábito de toda vez que recebia um presente, comprava outro para retribuir. Agora só agradeço e me sinto muito bem. Ai, que legal que vocês estão. Olha, cês... gente, vocês estão muito. Me dando muito orgulho hoje. Ah, muito obrigada, Deusinha. Vou assistir. Depois que aprendi, oh, mas tô boa pra receber. Ai, mas é bom, né? O que mais acontece, o que mais eu tenho é mulher que reclama que o marido não faz nada pra ela, mas não sabe receber. Mas o que ele quer fazer, ela não quer. O jeito que ele faz não tá bom, né? Assiste a live do JessCash. Nossa, eu não gosto também de receber por isso. Ai, Mari, Mari Guerreiro, eu vou puxar a sua orelha. Eu sou a mais nova e cresci escutando que lá em casa eu mandava só no cachorro. Muito, família muito sábia. Parabéns. Maína. Gente, toda vez que eu leio o nome da Maína lá no grupo, eu lembro da minha amiga, né? Que se chama Maína. Era a única Maína que eu conhecia na vida, agora tem outro na minha vida. A live do Passos também estava melhor nos dados móveis e hoje também tá melhor que ontem. Pois é. E quando o pai precisa da ajuda por ser alcoólatra, ele precisa da ajuda dos pais. Tá? Nada que você possa fazer por ele vá ajudar ou trazer força para ele, só o contrário. E eu vi que as meninas te indicaram aí um JessCast. Vá lá assistir, tá? É álcool e outros vícios que se chamam JessCast. E os leva para todos os cantos, não dorme sem eles. É normal? Não, não no sentido de anormal, né? Mas existe alguma coisa aí, pode haver alguma coisa, tá? Talvez era uma geração. Como que chama quando é três? Gemelar? Chama gemelar também quando são três? Tem alguma obstetra aí para me dizer? Enfim, você entendeu? Vocês entenderam? Já é meu filho. Ai, já é o nome, né? Elzir. É, bom, beleza. Então aqui cheguei no ponto. Vamos continuar o assunto da live. Passos em peso aqui. Ai, as meninas aí, ó. Ai, eu acho tão bom quando vocês fazem amizade, gente. E lá no passo, na primeira semana, um falava. Aí as meninas. Gente, quem escreveu esse texto? Foi você ou fui eu? Eu achei tão bom quando vocês encontraram. Quando vocês iam fazendo inscrição, eu falava, essa aqui, aquela ali, é as. tenham a mesma dificuldade. E aí lá, vocês ficaram amigas. Ai, mas eu fiquei tão feliz. Meu filho chama o cachorro de irmão. Na microfísio, descobri um possível aborto. Pois é. Pois é, então pode haver mesmo um bebezinho aí que você não ficou sabendo, né? Que você não percebeu. E quando os pais não entendem o seu lugar e ficam todos como crianças? E essa criança não respeita e sem referência para respeito? Bom, primeiro, eu vejo muita hostilidade nas suas palavras. Eu vejo que você pergunta, a sua pergunta é uma pergunta de um lugar de julgamento, sabe? De um lugar assim, mas e quando, sabe? Com uma postura muito assim. E desse jeito a gente não ajuda ninguém. Porque tudo que você for falar pra essa pessoa, você vai falar com essa postura. E aí vai sempre soar como crítica, porque é uma crítica. E vai sempre soar como se você fosse melhor, como se você soubesse mais. Entende? Então, desse jeito, a gente fica impedido de ajudar. Nada do que a gente fala, ninguém escuta. Então, a primeira postura é, vamos cuidar das suas coisas, vamos aprender um monte de coisa sobre você, sobre o seu lugar, com seus pais, vamos ter a humildade de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas falhas, encontrar o nosso lugar, depois a gente pensa em preocupar com os outros. Não que eu saiba se perdi, Gé, mas meu filho é muito autoritário, só tem 4 anos. Bom, pode ser, talvez irmãos seus, né? Meu filho fala pra mim, eu cuido de você, mamãe, às vezes. Eu sempre respondo, não, meu filho, eu cuido de você. A mamãe é grande, você é pequeno. Eu e o papai cuidamos de você. Fico preocupada com isso. Pois é, é uma dificuldade, né? É uma preocupação. Da próxima vez, você pode falar pra ele, a mamãe tem, eu tenho o meu papai. E eu preciso que você deixe ele ter o lugar dele. Ah, o meu papai tem um lugar no meu coração. Dê um lugar no seu coração também, tá? Eu preciso que o meu papai cuide de mim, não você. Entende? Sempre aprendendo, né, gente? Eu preciso voltar pro meu lugar, isso é muito pesado, tomar o lugar de mãe deles, muito pesado, já vou falar disso. Nesse caso, falamos com amor pra ele considerar as recomendações médicas. Não falamos nada. Seu pai fala, vou passear com os cachorros. Vai com Deus, se você acreditar em Deus. Ou então, seja feliz, entendeu? Se você acreditar, não compensa. Gente, presta atenção. Quem não sabe que tem que seguir a orientação médica? Você acha mesmo que seu pai foi no médico e ele não sabe que ele tem que seguir? Que você que tem que falar. Olha, eu tenho que pedir com carinho pro meu pai seguir a orientação médica. Você vai cuidar da sua vida. Você vai cuidar da sua vida. Ele sabe, se ele não quiser cuidar, se ele não quiser seguir, ele não segue. Ele já sabe disso. Para de querer passar a perna ali, dar uma rasteira no seu lugar, na postura, no seu sistema. Por isso não proíbo meus velhos de saírem, mesmo nessa pandemia. Ninguém segura os velhos. Gente, se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que os velhos sabem de si, né? Se eu quiser pegar Covid, eu pego. Olha o desrespeito que a gente quer. Ai, mas é pro bem deles. Pro bem deles ou do seu? Porque pro bem deles é eles fazerem o que eles quiserem, mesmo que isso tenha um risco. O problema é o ser, né? É o ser que não quer lidar com essa consequência. Então não é pro bem deles, é pro seu bem. Você que quer ficar em paz com a sua consciência, você que quer, né, que eles fiquem bem, eles saudáveis, que eles não deem trabalho depois. Meus pais querem ver a minha casa, eu não deixo, pandemia, fico preocupada. É desrespeito? Posso negar, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto aí, não. Vamos voltar aqui pro assunto das crianças. Mas eles querem sair da casa deles e irem pra... Porque assim, eu não deixei eles virem aqui na minha casa. Por quê? Você tá protegendo o seu filho ou eles? Porque então eles não saem pra lugar nenhum. Entende? Você tá preocupado com eles. Se eles não estão preocupados com eles, não faz sentido nenhum. Ju, aí ó, eu entendi por que seu filho tá cuidando de você. Por quê? Porque você tá cuidando dos seus pais. Ele aprendeu com a mamãe. Belo exemplo. Você pode falar 1000 vezes pra ele que o lugar dele é de filho, que ele não vai entender, que ele tá aprendendo com o seu exemplo. Não é possível. Eu já troquei tratar meus pais desse jeito. Pois é. Meus pais não querem vir aqui em casa de maneira nenhuma por conta do coronavírus. Devo ficar insistindo? Mas por que que você tem que mandar seus pais, fazer seus pais virem na sua casa? Não entendi. Não entendi. Os filhos que vão até os pais. Se os pais não querem vir ou não querem que você vá lá, você respeita. Não tem dúvida nenhuma no que eu falei. Sim, eu já concordei com a minha mãe. Ela cuida como a filha da... E a avó tem Alzheimer. Daí hoje a avó disse pra mim, vem pentear meu cabelo. E eu disse... E disse pra cima. Eu obedeci, né? Aí, que legal, tá vendo? Quando minha mãe fala que vai me dar alguma coisa, eu me sinto tão bem, amo. Não gosto quando minha mãe quer me ajudar. Pois é. Aí quer ter sucesso, aí quer ter um relacionamento feliz. Aí quer ganhar muito dinheiro. Aí quer que os filhos respeitem, que os filhos recebam, né? Aí quer ser feliz, quer se alegrar com a vida, mas não quer receber nada da mãe. Aí é difícil, aí fica complicado. Aí a conta não fecha. Meu filho está muito desanimado. Nossa, ele está pagando as consequências desse desânimo aqui? Porque não é de hoje que você manda pergunta para mim. Perguntas diferentes, mas com a mesmo pano de fundo. E as respostas são sempre: deixa o seu filho cuidar da própria vida, que já é adulto, que já está grande, e para de atrapalhar. Ele tá pagando o efeito desse desânimo? Ele tá sem dinheiro pra pagar as contas, sem dinheiro pra comer? Ele tá desperdiçando a oportunidade? Ele tá se afastando de quem ele gosta? Ele tá perdendo com isso? Provavelmente não. Meus pais tomam remédio pra colesterol e jantam pastel de croquete frito. Antes eu chegava lá e acabava com a raça deles. Agora sento calado e como junto. Ele deve estar achando que eu fui abduzida. Abduzida pelo reconexão com os pais. É, oi, todos meninas que estão aqui. Trigemelar, aí, ó. Trigemelar, ai, não sabia. Aprendi uma palavra nova. Jé, conta como criança, uma adolescente de 15 anos, ela está repetindo tanto a minha história, muito namoradeira, como agir com ela, só instruir. É, conta como criança até a gente, né? Como eu falei, tudo que eu tô falando aqui vale pra gente também. É, e é claro que enquanto o filho tem, sei lá, até os 18 anos, a gente ainda pode fazer, né? Um pouco. Depois disso, a gente não tem mais muito o que fazer. É, o que você tem que fazer é fazer a sua parte. É mostrar o seu caminho, é entender por que ela tá trazendo você pra você. Será que ela não tá te tratando igual você sempre tratou sua mãe? Entende? Será que ela não tá repetindo sua postura com a sua mãe? É, já precisei de ajuda financeira do meu pai, sempre em forma de empréstimo, porque ele cobra até juros e reclama muito de ajudar. Me sinto mal, isso também é arrogância? Normalmente, os pais que reclamam muito de ajudar os filhos, ou, eles são muito carentes dos próprios pais, eles não receberam, tá? É raro esse caso. Dois, também é raro. São pais que, que também é o próximo que tem mais casos, mas não tanto quanto o último caso que eu vou falar. É, são pais que querem que os filhos cresçam, né? Então, os filhos estão sempre... Nós falamos sobre isso nos stories hoje. O pai quer impulsionar, né, o filho, pro filho crescer, pro filho arcar com as próprias consequências, senão ele não vai dar valor em nada. Então, é meio que um empurrão ali que o pai dá pra criança. Isso acontece bastante. Mas o que mais acontece é o quê? O filho não reconhece o valor do pai, o que o pai faz. Não é grato, e esse grato não é gratidão, não. Esse grato é, nossa, muito obrigada, pai, não sei o que eu faria sem você. Nossa, pai, muito obrigada, muito obrigada. É um agradecimento que a gente acha que é grato, mas não é. Depois também tem um gestcast sobre isso lá, tá? Por favor, com licença e obrigada. Tem um gestcast sobre esse assunto. A gente não sabe ser grato, a gente não sabe reconhecer. A gente acha que sim, mas não sabe. Então, muitas vezes é isso que acontece. E aí, quando a gente não é grato, quando a gente não reconhece, os nossos pais não fazem mesmo, porque eles não são besta, né? Besta são os pais que fazem, né? Atrapalhando são os pais que fazem isso. É, estava com saudade. Então não devo pagar o aluguel do meu pai? Senhor amado. Senhor amado. Oi, tudo bem com você? Boa noite. Olhar para uma nova perspectiva é muito especial. Estou feliz de encontrar você e as outras aqui. Jé, estou pensando em dar o livro para o meu sobrinho. Minha cunhada tem muita dificuldade com ele e com o meu irmão. Pode ajudar dessa forma, né? Ele pedir para a mamãe ler junto? Sim. Sim, tá? Pegando meu banquinho e voltando pro meu lugar. Seria falta de respeito, já que te indiquei várias vezes aqui? Não, o livro para ele, não. O que você pode fazer, o que você tem que fazer é assim, concordar. Quer ela, sei lá, se ela nunca lê, ou se ela lê e não gostar, enfim, aí é com ela, né? Você vai fazer a sua parte como tia. É, então, no fundo, estamos preocupados com o trabalho que eles darão? Não no sentido do trabalho que eles darão. Tá, eu falei trabalho que eles darão, porque às vezes o pai e a mãe estão muito de idade e ou mora sozinho, né? Ou sou a mãe ou sou o pai. Mas normalmente a gente tá preocupado em ficar sem eles. Então é um egoísmo nosso, a gente não quer que aconteça algo com eles por nossa causa, sabe? Mas a gente gosta de falar que é por eles. Não perco nenhuma live da Gé, estou em casa, assim fica mais fácil. Ai, que bom, sozinha. Pode ser que esse é pro bem dele, seja medo que o resto da família vai achar? Também. Minha família é nossa, não deixa ele fazer não. Todo mundo acha que tem que, né? Todo mundo tem essa postura mesmo. A nossa consciência fica meio pesada que a gente acha que tá fazendo errado. Gente, eu preciso voltar no assunto aqui. Peraí. Eu tenho 43 anos e nunca consegui sair de casa. Eu nunca casei, já fiz uma constelação e sei que tenho que me livrar dessa de ser mãe deles. Mas não consegui ainda, está muito pesado. Espero você na próxima turma do Reconexão com os Pais. Até lá, assista aos meus conteúdos sobre tomar os pais aqui. Eu tenho um filho de 8 anos que já está mega adolescente. Já estou sem forças. Nossa, compra o meu livro. Compra o meu livro. Primeira coisa que ele vai falar é: não, esse trem é de criança. Você fala: é pra você então. Então é ótimo. Então, que ótimo. Ai, que ótimo que é um livro de criança, que é para você. Entendeu? Ajuda essa criança a ficar no lugar dela, porque se tá pesado para você, provavelmente você já não tá no seu lugar, né? Isso é uma coisa que pesa muito, que interfere no lugar das crianças. Quando os pais já não estão no próprio lugar, quando eles já não assumem o lugar de pai, de mãe, daquela criança, fica mais difícil para a criança ficar no próprio lugar. Entende? Se você tá cuidando da sua mãe, alguém tem que cuidar de você, e é a sua criança que vai fazer isso. Quando você não incluiu aquele irmão que a sua mãe perdeu, ou quando você rejeita aquele irmão seu que nasceu no primeiro casamento do seu pai, enfim, seu filho vai ter esse impulso, essa necessidade de preencher esse lugar para você. Eu tenho medo por eles, principalmente. Meus pais saem, eu fico na minha com isso. Nem pergunto sobre isso para não ter risco. Agora eu tô bem confusa. Sinto falta deles aqui em casa, mas fico preocupada com eles. Respeite seus pais. Pra vez que eles falarem que é, você fala: nossa! Ai, pai, tudo que eu queria, tô morrendo de saudade de vocês. Que horas vocês chegam? Meu irmão, sabe por quê? Sabe por que isso aqui, ó? Porque não muda nada na saúde dos pais. A única coisa que muda é a sua consciência que fica leve. Só que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, e você já fez os dois projetos que nós falamos sobre isso, que a consciência não é confiável. A nossa consciência não fala o que é certo e o que é errado. Já explicamos sobre isso, inclusive não é nenhuma consciência só. Nós temos duas e buscamos aí ter um contato com a terceira. O que que acontece? Não muda nada. Seu pai tá saindo, sua mãe tá saindo, eles estão fazendo o que eles querem. A única coisa que tá, a única diferença que é eles irem em sua casa ou não, é a sua consciência. Que ou vai ficar leve ou vai ficar pesada. Porque salvando, resolvendo, não tá mesmo. Meu irmão queria que eu obrigasse nosso pai a ir num dentista. Foi a primeira vez que eu disse: não, jamais. Ele é pai, sabe escolher. Vamos respeitar ele. Ai, esses meus alunos. Que eu, antes de você, sempre fui mãe e pai deles. Então, meu irmão super estranhou minha postura. Minha mãe me deu um carro, não gostei do carro, só quebrava. Quando reconheci e agradeci o carro, nunca mais deu problema. Isso porque comprou um carro zero. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à realidade. É isso aí mesmo. Gratidão, mamãe. Gratidão não, obrigada, mamãe. Tá? Gratidão é como se fosse um obrigado na terceira pessoa. Tem, vocês não ouviram o meu Jazzcast sobre isso? Aprendendo todo dia, sou viciada nos seus conteúdos. Ai, pão, que legal. Nossa, gente, eu adoro ajudar vocês. Minha filha, 17 anos, relacionamento abusivo, repetindo minha vida. Pois é. Entendi. Esse era meu receio. No caso, talvez ela esteja repetindo como que é o pai dela. Esse relacionamento difícil foi com o pai dela. Se foi, ainda pior. Agora, mesmo se não tenha, que não tenha sido com o pai dela, se foi com o pai dela, você assiste a live de ontem, né? Você para de perder tempo e sofrimento aí, você vai lá ver. Agora, se não for com o pai dela, ainda assim, né? Ainda assim, você precisa resolver você essa questão aí. E claro, colocar, né, ela no lugar dela dentro do possível, mas 17 anos já é mais complicado. Entendi, esse era meu receio mesmo, de não ficar chate, de ficar chateada dela não ler, mas tudo bem, farei minha parte. Qual o nome do seu livro? Quero comprar. Gente, não adianta saber só o nome. A única forma de comprar o meu livro é pelo link da minha bio lá do Instagram, ou pelos links que eu coloco nos stories, tá? Não tem jeito de comprar em outro, não tem livraria, não tem lugar nenhum, só tem aqui comigo, tá bom? Quando eu falei da constelação pela primeira vez com meu irmão, fui muito arrogante e ele odiou o assunto. Semana passada, em uma conversa descontraída, ele ficou super interessado, nem parecia o mesmo. Por quê? Porque Rose não era mais a mesma, né? Pedestal da Rose ruiu. Olha que maravilha. A aparência do livro é de criança, mas é muito, muito mesmo para adultos. Sim, tem um monte de seguidor meu que compra para eles mesmos. Ai, Jess, só você pra me dar um tapa desses. KKK, hoje é dia, né? Hoje é dia, né, dona Jo? Você quer contar pra gente por que que hoje é dia? Tô brincando. Bem isso, leio muito, muitas vezes. Todos da vida. Pois é. Nossa, graças a Deus que eu te encontrei pra me ajudar. Que bom, Vaniazinha, fique muito à vontade aqui. Bom, e aí, uma coisa que eu quero falar sobre os efeitos de estar fora do lugar. Gente, no seu lugar você tem paz. No seu lugar você tem força. E no seu lugar as coisas te encontram. O seu dinheiro te encontra, o amor te encontra, as amizades te encontram. No seu lugar você tem força. Então é como se fosse assim, ó. Ali no seu lugar, pensa assim, pensa comigo. Ai, que ótimo. Gente, como eu sou boa de analogia. Veio uma analogia perfeita aqui na minha cabeça. Segura essa ideia. Pensa que, sabe aqueles carregadores que você põe assim, do telefone sem fio? Antigamente tinha telefone sem fio? Ainda tem, né? Mas a gente quase não usa. Você não tinha que pôr ele na base pra ele carregar? É exatamente assim que funciona. Gente, mas que analogia perfeita, vou até anotar. O que que acontece? O seu lugar é como se fosse a sua base do telefone. quando você sai desse lugar, você até tem energia por um tempo, sabe? Você até consegue cuidar dos seus pais por um tempo. Você até consegue ganhar ali um pouco de dinheiro, meio capengando, termina uma faculdade, talvez uns estudos. Você até consegue conseguir um empreguinho ali, mais ou menos. Essa bateria dura um tempo, sabe? Mas passa um pouco, passa um pouco, passa um pouco, passa um pouco. O que acontece? Acaba. Você precisa voltar para o seu lugar. Então essa é a analogia perfeita. O seu lugar é como se fosse uma base. Ali tem força, sabe? Ali tem energia. É como se as suas raízes, né, que passam a nutrição para a árvore, estivessem ali. Então se você se desconecta delas para ir para outro lugar, você não tem força. Então assim, você não tem força de realizar nada, você não tem força de se impor diante das pessoas, você não tem força de estudar, você não tem força de trabalhar, você não tem força de seguir com a sua vida, de se dedicar a alguma coisa, de finalizar alguma coisa. E você não tem paz. Por quê? Porque você tá lidando com um monte de coisa que não te cabe, que não são da sua alçada, que não são suas. E nada te encontra, porque passa todo dia ali uma mãozinha assim de dinheiro. Só que você não tá lá. Passa todo dia um pouquinho. Seu parceiro da vida, um homem maravilhoso, passou por ali, você não tá. Bateu na porta, cadê você? Então nada seu te encontra. Então você tem muita dificuldade de ganhar dinheiro, isso aqui na fase adulta, né? É, dificuldade de ganhar dinheiro, você tem dificuldade de ter relacionamentos, né, sociais, você tem dificuldade de ter um relacionamento feliz, porque, por exemplo, como você vai estar disponível pro seu parceiro se você tá lá no lugar de mãe da mãe dele? Da sua mãe, né? Quer dizer, se você é responsável pela família inteira, como que você vai conseguir se dedicar e ser uma chefe se você tá de costas pra sua vida? Entende? Tá preocupado lá com lá atrás. Tá ocupando uma posição que não é sua. Como você vai se sentir bem no seu trabalho? Você vai encontrar a profissão que você precisa, entende? Então isso na fase adulta, porque a maioria de vocês aqui, todos vocês são adultos, né? Não tem criança aqui. Mas com relação à criança é a mesma coisa. É uma criança que vai sempre se machucar, é uma criança, porque ela tá fora do lugar, é uma criança que vai ficar inquieta, vai ter dificuldade pra dormir, é uma criança que vai querer cuidar dos pais, cuidar dos amiguinhos, fazer muito, é uma criança que vai adoecer muito, é uma criança que vai ter dificuldade com ansiedade, que vai desenvolver algumas doenças, que não vai receber muito presente, ela não vai ser muito bem recebida nos outros lugares, ela vai... tá o tempo inteiro querendo, sendo precoce, ou sendo, qual que é o contrário de precoce? Hoje, gente, olha, hoje tá difícil as palavras, enfim, ela vai estar ou adiantada ou atrasada, né, ou ela vai estar ocupando um lugar maior que ela, ou menor, mas é muito, muito, muito raro que a criança ocupe um lugar menor. Eu acho que os únicos casos que isso acontece é quando, sei lá, a sua mãe só teve você. Só que aí depois de você, ela teve um bebê e perdeu. Então não teve nenhum bebê depois desse perdido pra representar o irmãozinho, sabe? Então às vezes o que veio antes acaba representando quem veio depois, mas é raríssimo. O comum é a gente representar quem veio antes. Se a gente sair do nosso lugar pra ir lá pra trás, pro passado. O lugar de mãe, de vó, de tio, enfim. E aí a gente tem muitos efeitos, muitos. Porque é muito pesado pra gente, porque a gente tá lidando com problemas que não são nossos. Então é muito, não é difícil, por exemplo, a mãe ter uma depressão, assim, mas nunca nem foi diagnosticada, sabe? É só, mais no sentido, assim, de uma coisa que as pessoas de fora percebem, mas é uma pessoa sofrida, é uma pessoa triste, mas não é um diagnóstico de depressão mesmo, sabe? Nunca tomou remédio, por exemplo. E aí vem a filha e tem depressão, só que a depressão nela é muito mais forte, muito maior. Por quê? Porque ela tá querendo carregar o destino pela mamãe, só que a mamãe é grande. Ela é pequena, ela tá lá o rio querendo jogar água pra nascente, sabe? Então pra ela é muito mais pesado. Então ela tem que tomar remédio, ela tem diagnóstico, ela tem dificuldade de trabalhar. A mãe a vida inteira trabalhou, ela não. Isso acontece muito, muito, muito com ansiedade. Eu atendo muitas mulheres que tem ou transtorno generalizado, né, de ansiedade generalizada, ou síndrome do pânico, por exemplo, e a mãe tem ansiedade, mas não chega nem perto do nível da filha. Por quê? Porque a filha tá querendo carregar pra mãe uma coisa que ela não dá conta. É pesado, é maior que ela, sabe? Então isso também interfere bastante. Depois eu leio aqui, tá? Que horas são? Ai, parece até piada. 8 horas, gente. 8 horas. Bom, deixa eu finalizar aqui que eu vou acabar essa live hoje, que eu falei que é uma hora só, vai ser uma hora só. Então, vamos lá. Lugar no sistema familiar. Primeiro de tudo, você tem que sentir, e a criança tem que sentir, que ela pertence àquele sistema. Porque às vezes a criança fica muito na casa da babá, ou fica muito na casa de um amiguinho, ou tá lá na escola e tem uma relação muito forte com a professora. Então a criança, de certa maneira, ela fica ali transitando e ela começa a pegar problemas e emaranhamentos de outras pessoas. Por exemplo, é comum que uma professora que tenha perdido bebês ou que não tenha conseguido engravidar, queira colocar os alunos, especialmente alguns, no lugar de filhos dela. Isso é muito pesado. Então a criança tem que saber que ela faz parte daquele sistema familiar. É o caso do padrasto que nós falamos ontem, né? Que você coloca o padrasto no lugar de pai da criança. Não, ela não faz parte daquele sistema do padrasto. Ela faz parte do sistema da mamãe, do sistema do papai. Eles se uniram e montaram um outro. Esse é o sistema dela. Ela precisa saber que ela faz parte daquele sistema e só daquele. Só daquele. E ela precisa ficar naquele lugar, né? Ou ela é filha, ela é filha da mãe, neta da avó, sobrinha do tio, irmã do irmão, irmã mais nova. Então ela precisa saber que aquele é o lugar dela e ela precisa ficar só naquele lugar. Na vida dos pais, gente, peguem isso aqui comigo, ó. Qual o lugar da criança na vida dos pais? Gente, a criança veio depois. Ela veio depois, inclusive, do relacionamento. Então você não pode colocar a criança entre você e o pai dela. Você não pode colocar a criança com prioridade ao relacionamento. Entende? O relacionamento veio antes, a criança é fruto. Isso é muito pesado para a criança, quando ela está entre os pais, seja para separar a briga dos pais, ou seja porque a mãe ou o pai colocaram ela com uma importância maior. Ela não veio, ela veio depois. A criança fica bem, se sente bem, em paz e no lugar dela, quando a mãe e o pai entendem que o relacionamento vem antes, tá? Outra coisa também que acontece é os pais terem carência dos próprios pais, né? Não tomarem os próprios pais, que é o caso de todos vocês aqui. E aí, o que que acontece? Você espera que os seus filhos tenham o que você precisa, né? Você espera que os seus filhos se façam por você, sejam por você, o que seus pais ocupem o lugar dos seus pais pra você. Seja conscientemente ou não. Então, se você tá cuidando dos seus pais, seus filhos vão cuidar de você. Então, ficar no lugar dos seus, né, de pais, dos pais, é muito pesado pra criança, muito pesado. Criança precisa entender que ela é filha, que ela veio depois, que ela é pequena. E é exatamente isso que a gente trabalha aqui no meu livro, tá? É uma oportunidade pra você conversar com a criança, explicar pra ela. E, além de tudo, aquelas mães que falam, meu filho é tudo na minha vida. Ô, gente, não façam isso. Como você vai pôr nas costas da criança? Como você vai dar esse fardo pra criança de ser tudo na sua vida? É muito pesado para essa criança. Ela nasceu depois de uma vida inteira sua. Depois de você ter amigos, trabalho, seus pais, seus avós, seus irmãos, de ter o pai daquela criança na sua vida, de ter talvez um outro filho. Como que você pode pôr essa expectativa, esse peso, esse fardo nas costas da criança? Né? A criança não pode ser tudo para você, isso é muito pesado. Eu sei que a gente olha isso com amor, né? A gente acha que uma mãe que fala que o filho é tudo na vida dela é uma mãe que ama muito. Mas é um amor carente. É um amor pesado. É um amor que é um fardo. Entende? A criança precisa ser livre pra ser só criança. Pra ocupar só o lugar dela na sua vida. Né? Pra ter vindo depois. Ela é a sua filha. Não é ela que tem que ser algo pra você. É você que é algo pra ela. Entende? É você que tá ali representando alguma coisa importante pra ela. É você que oferece. Não é ela. Então, se você diz isso, você acha que tá dizendo brincando, você acha que não é por mal, é pesado pra criança. A criança sente como se ela fosse a única... Ai, meu filho, são a razão da minha vida. Como se... É muito pesado pra uma criança sentir que é a razão da mãe tá respirando, da mãe tá viva. Ou da mãe estar no relacionamento, né? Que isso acontece muito, que os pais falam, ai, só não me separei por causa dos filhos. Entendi. Aí depois que os filhos crescem, cadê a desculpa, né? Aí esquece. Então, mas é que... E continua, né? Não, gente, não. As crianças precisam ser só filhos, ser só crianças. Você tem que ter outras coisas. Você tem que entender que você tem o pai daquela criança, você tem seus pais, você tem seus avós, você tem seu trabalho, você tem sua comunidade, seus vizinhos, você tem um hobby, você tem as pessoas que você admira, que você cresce, você tem sonhos, você tem outra coisa. A criança não pode ser tudo na vida dos pais. Isso é muito pesado. Que mais? E a ordem entre irmãos, isso também é muito importante. Não posso encerrar essa live sem falar disso. É importante que a criança saiba o seu lugar de filho. Então, se você perdeu um bebê, ou se você até tirou uma criança, você não vai falar detalhes para a criança, porque isso não é da conta dela. Mas ela precisa saber do próprio lugar. Ela precisa saber se ela é a primeira filha, se ela é a segunda filha, se ela é a terceira filha, entende? E irmão, gente, é irmão. Tem gente que pergunta pra mim, hoje mesmo eu recebi uma pergunta. Jéssica, mas e o filho que o meu pai teve lá no meu primeiro casamento, que é só por parte de pai? É irmão, irmão é irmão. Ele veio antes, inclusive a mãe dele também veio antes da sua. Presta atenção, na vida do seu pai veio primeiro aquela mãe, depois aquele filho, depois a sua mãe e depois você, Alecrim Dourado. Então é importante que a criança saiba, olha filho, você, antes de você teve uma criança que não nasceu e o nome dela é tal, eu sinto que é um menino, sinto que é uma menina. Você é o segundo filho, você é meu terceiro filho. Olha, você é a quinta filha do seu pai e a segunda filha da sua mãe. A criança precisa saber o lugar dela. Gente, eu não sei explicar pra vocês o tanto de efeito maravilhoso, o tanto de que é incrível na vida da criança quando ela sabe do próprio lugar. Quando ela muda, simplesmente tem crianças, vocês não têm noção. Uma vez eu fiz uma constelação aqui, ó, que a mulher tinha abortado uma criança na adolescência e nunca mais tinha pensado nisso. O filho dela, vocês não conseguem entender da timidez, a dificuldade que ele tinha, ele nem olhava, assim, ele só olhava pro chão, pra baixo, sempre. Uma vergonha de tudo. Foi colocar o irmão no lugar, falar pra ele que ele era o segundo. Na verdade, né, isso de falar, a gente fala pra gente mesmo, né? Porque a própria constelação já atua, no coração da mãe já atua. Mas falar pra ele que ele era o segundo, a criança mudou. Ele dependia da mãe pra tudo. Ele não olhava pras pessoas. Todo mundo chegava na casa dela e falava, o que você fez com o fulano? Cadê ele, né? Cadê o fulano? E o que você fez com ele? Quem é essa criança nova? Porque ninguém reconheceu o menino. Só porque sabia do lugar. Isso é muito importante. Bom, e aí, nas amizades, né? Então, o seu filho precisa saber que ele é igual ao coleguinha, que ele tem que fazer pro coleguinha e receber do coleguinha na mesma medida, que ele tem o mesmo valor do coleguinha, tá? E nas inimizades também. Então, se alguém fizer mal pra ele, se alguém machucá-lo, e aí você vai falar, olha, né, o que ele fez vai ter consequências, você vai se retirar e tudo isso, mas ele tem o mesmo valor que você. Ele também é uma criança, ele também é pequeno, ele também tem, né, as questões dele, o sistema dele, mas vocês têm o mesmo valor, tá? Não é ele é o vilãozão, malvadão, e você é o alecrim dourado. Não criem alecrins dourados, tá? Que depois vocês me dão trabalho de ter que desalecrinizar essas pessoas lá nos meus projetos. E aí na escola, né, na escola também é importante que a criança saiba que ela ali é o quê? É só aluna, ela não é filha da professora, ela não é a professora, ela não é, a professora dela não é coleguinha, sabe isso que a mãe e o pai falam pra gente? Ah, a live vai acabar. Eu não sou seus coleguinhas, você me respeita? Então, é mais ou menos isso. Gente, a live vai acabar, faltam 20 segundos, eu sinto muito... Mas eu falei, na teoria eu falei tudo, né? Não deu pra falar muitos exemplos ou ler um trechinho do livro que eu queria ler ali. Mas eu vou ler lá nos stories pra vocês, tá bom? Me acompanha então nos stories. A live vai ficar salva lá no IGTV. E a gente se vê aí.